Bezat Hashem, da Vav, estado de Shavuot, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos da Femot B, na 13ª linha de baixo, nos dois pontinhos, mais ou menos na metade da página. Marot Negaim Shnaim Shein Arba. A Mishnah menciona também a lei das manchas da lepra, da Tzarat. A pessoa que ele tem uma mancha de lepra, que pode ter qualquer uma das quatro tonalidades que a gente vai mencionar, ele está impuro, ele é um Metzorá. Então são Shnaim Shein Arba, tem dois casos que a Torá menciona e dois casos que os sábios deduziram. Então temos uma Mishnah no Tratado de Negaim. Marot Negaim Shnaim Shein Arba, isso fala a Mishnah também, Shnaim Shein Arba, Baeret Azak Hashelek. Primeiro caso é a mancha mais branca, como a neve, chamada Baeret, Shnia La Kesida Eichal. Secundária a essa mancha, tem outra mancha, Kesida Eichal, como o cal, que era usado nas paredes do rei Han do Betamigdash. Então, essa mancha, como o cal, é uma ramificação, uma toladá da Baeret. Seet Katzemer Lavan, a outra mancha que a Torá menciona, é Seet, que é uma mancha branca com uma lã. Shniala Kikrum Betza, como ramificação do Seet, tem uma mancha Kikrum Betza, como a membrana entre a clara do ovo e a casca. Então, por ordem de clareza, primeiro vem Baeret, que é como a neve, depois Seet, que é como a lã, depois a mancha como o cal, que é a ramificação da Baeret, e depois, por último, Kikrum Betza, como a membrana do ovo. Amar Rabbi Hanina, fala Rabbi Hanina sobre essa Mishnah Negaim. Mantana Maron Negaim, como qual opinião vai essa Mishnah? De Loki Rabbi Akiva, não vai como Rabbi Akiva. Ou seja, Rabbi Hanina se refere à lei do Tziruf. Essas manchas que a gente mencionou impurificam a pessoa se essa mancha tem no mínimo o tamanho de um gris. O tamanho de um gris é uma área do corpo da pessoa que é suficiente para que cresçam lá 36 cabelos. Se a mancha mede menos do que um gris, a pessoa não se impurifica, não há um metzorá. E o que acontece? A pessoa tem duas manchas de tons diferentes, uma do lado da outra, encostando, e as duas juntas sim, chegam num gris. Então, conforme Chachamim, se uma mancha é da Baeret, o branco da neve, e a outra mancha é a ramificação da Baeret, o tom do cal, as duas manchas se somam. Tem meio gris de um, meio gris do outro. Por exemplo, se somam para um gris inteiro. Mesma coisa se uma metade é do Seet e outra metade é a ramificação do Seet. Assim falam Chachamim, a maioria dos sábios. Rebbe Akiva discute. E fala Rebbe Hanina que essa Mishnah não vai como Rebbe Akiva. Dei Rebbe Akiva que vai demar zule malamizu, zule malamizu, em quem te arta se deixar me letzaref. A Mishnah diz, como a gente viu, a mancha do cal, do tom do cal, é a ramificação da Baeret. E isso não é como Rebbe Akiva fala Rebbe Hanina. Porque se essa mancha do cal é uma ramificação da Baeret, essa mancha do cal não pode se somar a nenhuma das outras manchas. Ou seja, Rebbe Akiva sustenta Zulemalamizu e Zulemalamizu. Para que uma, digamos, um meio gris se some a outro meio gris para formar o gris inteiro e impurificar a pessoa, é necessário que as duas metades sejam vizinhas em tonalidade. Temos Baer primeiro, como a neve, depois tem Seet, como a lã. Depois, em terceiro lugar, tem o branco do cal e em quarto lugar tem o tom da membrana do ovo. Fala Rebbe Akiva, somente os tons vizinhos se somam. Então, fala Rebbe Hanina, se essa mancha de lepra, que tem o tom do branco do cal, é uma ramificação da Baeret, essa mancha não tem como se somar a nenhuma das outras manchas. E Rebbe Akiva diz que sim, Zule Malamizu, Zule Malamizu, incluindo essa mancha que tem o tom do cal, que sim se soma a pelo menos a uma outra mancha vizinha. Ou seja, explica Rebbe Hanina melhor aí, por um motivo. Bedeman Netzarfi, com qual outra mancha você quer somar essa, o branco do cal? Netzarfi Bead Baeret, então você vai me dizer, é uma ramificação da Baeret, então se meio gris é do branco da neve, outro meio gris é do branco do cal, vamos somar os dois. Aqui não. E Cacete de Faminei. A Baeret e o branco do cal não são vizinhos em tonalidade. Baeret é o primeiro da lista, o mais claro. Depois tem Seet, o branco do Dalã. Então, e só depois branco do Cal. Primeiro e terceiro lugar não são vizinhos em tonalidade? Então, conforme ele é McKinney, eles não se somam. Então, você vai me dizer que o branco do Cal se soma com a outra metade, que é o branco da lã. Certo? Laftor da Dideu. Sim, o branco do Cal é uma ramificação da Baeret. Então, são famílias diferentes. Tem a família da Baeret, tem a família do Set. E a ramificação da Baeret não tem como se somar ao Set. Então, fala, Bichanina, essa Mishnah que diz que o branco do Cal é uma ramificação da Baeret é como o Chachamim. Rebbe Akiva discute, Rebbe Akiva sustenta que a mancha de lepra que tem o tom do Cal é uma ramificação de Set também. Vamos ver melhor isso na sequência. Então, se a pessoa tem meio gris do branco da lã e outra metade, que é o branco do cal, sim, se somam. Por que Rabbi Hanina só provou que essa Mishnah não é como Rabbi Akiva, usando como base essa mancha do cal? Por que não provou usando a última mancha, que é da membrana do ovo? Como é que você gostaria de somar essa mancha com outra mancha? Você quer juntar essa mancha com set? Meio gris é do branco da lã. Outro meio gris é da membrana do ovo. Você quer juntar os dois? E Cassira Divminei. Não são vizinhos de tonalidade. O set é em segundo da lista. E a membrana do ovo é o quarto da lista. Então você talvez vai juntar meio gris da tom da membrana do ovo e meio gris da tom do cal, que são vizinhos, lá barbineiro, são de famílias diferentes. Um é ramificação da baera, outro é ramificação do set, não se juntam. Então, por que Rabbi Hanina não usou isso também como prova que essa Mishnah não vai como Rabbi Akiva? Rabbi Akiva diz que esse tom da membrana do ovo sim se soma pelo menos uma outra mancha. Pama Haima, começamos da Vav em cima. Essa pergunta nem começa. Bishnah Belosideihar Krumbetzalokasha. Se não fosse essa situação da mancha do cal, a Mishnah poderia ir como Rabbi Akiva. Essa pergunta da membrana do ovo não é difícil. Mesmo que Seet é o segundo da lista e Krumbetzal do ovo é o quarto da lista, não faz diferença. Mesmo Rabbi Akiva concorda que sim se somam. Rahman Amar Velaset Velasapachat, Sapachat Velalaset. A Torá fala vela set, vela sapachat. A mancha de set e a mancha secundária set. Então, o que a Torá veio dizer que mesmo que o set é o segundo da lista e o tom da membrana do ovo é o quarto da lista, sim se somam. Isso que a Torá veio falar, que set e a ramificação de set sim se somam para o gris, para impurificar a pessoa, mesmo que não são vizinhos em tonalidade. Ela se deixar caixa. A pergunta de Rabbi Hanina é do cal. A Mishnah diz que esse tom do cal é ramificação da baer. O Rabbi Akiva não pode ser. Ela maclata matin de lo quebec. Então, realmente, essa Mishnah não vai como Rabbi Akiva. Conforme Rabbi Akiva, a lei é o seguinte: primeiro de tudo, baer não tem nenhuma ramificação. C tem duas ramificações: o branco do cal e a membrana do ovo. Então, qualquer uma dessas duas ramificações se somam, são na mesma família do Seet, e também se somam com Seet. E Rebbe Akiva sustenta que Baeret e Seet também se somam, por causa do Pasuk, Ve'abeor Besaro, para falar no singular, Ve'hayah, se referindo também a Seet, também Baeret. Rebbe Akiva aprende daqui que Seet e Baeret sim se somam. Então Baeret só pode se acrescentar a Seet para formar essa área do gris dos 36 cabelos, e Seet pode se somar também as duas ramificações, o branco do cal e a membrana do ovo. Conforme o Rahamim, esse tom do cal é uma ramificação da Baeret, do tom da neve, e sim se soma. Pergunta uma vez, Rahamim, Rebbe Akiva, Zulemar, Lamizu. Da onde se vê que essa realmente é a opinião de Rebbe Akiva, como a gente acabou de ver? E lembra uma meia detalhe, talvez dessa breta. Marabiosi, disse Rebbe Yose, Shaar, Yehoshua, Benoshe, Rebbe Akiva, Mirebbe Akiva, Yehoshua, filho de Rebbe Akiva, perguntou para ele. O filho de Rebbe Akiva chamava Yoshua e o nome da Gemara era Yoshua ben Korcha. Assim que apelidaram Rebbe Akiva de Korcha, porque ele era calvo. Então o filho dele perguntou para ele: por que a Mishnah diz que com relação a manchas de lepra Tem dois casos que se tornam quatro. Dois casos que a Torá menciona, sete e baeret, e se tornam quatro com as duas ramificações. Por que a gente já tem que falar isso? Ou seja, qual a diferença entre os dois casos que a Torá menciona e os outros dois casos? É a mesma lei. Pergunta-lhe aqui para o filho o que você gostaria que a Mishnah tivesse dito. E o Brum e Trumbetzal Lemala também. A Mishnah poderia falar que se a mancha de lepra é tão branca quanto a membrana do ovo, ou mais branca ainda, a pessoa se impurifica. Para que tem que saber os quatro nomes, os quatro tipos? Amado Lomar Shemitzarfim Zemze. Fala-lhe aqui, a Mishnah menciona os quatro tipos para dizer que existe essa lei que se, digamos, parte do gris é de um tom, outra parte de outro tom, tem situações que eles se somam. Amado veio um grupo e crumbe tzaulemala, também um mitzarfim zemze, pergunta a Yoshober Korcha, do que a Mishnah diga, que se a mancha é do tom da membrana do ovo, ou mais clara, impurifica a pessoa se tem o gris, se não tem o gris, tem duas metades, eles se somam. A lei é que se a pessoa tem uma mancha de tzarat, mancha da lepra, ele não se impurifica imediatamente. Ele tem que ir para o Kohen tem que diagnosticar se a mancha é impura ou não. Então, se o Kohen diz que a pessoa tem a mancha impura, nesse momento ele se impurificou. Mas para isso tem que ser um Kohen especialista, um Kohen que conhece as manchas e conhece os nomes, ele sabe dizer também qual é o tom da mancha que ele está vendo. Isso que a Mishnah veio dizer, que para o Kohen diagnosticar e dizer se a mancha é pura ou impura, ele tem que saber diferenciar entre os tons. Se um Kohen que não sabe isso fala que a mancha é impura, a pessoa não se impurificou. Então, o que se vê dessa breta? Viru miside haro lemar lo kiamar. O filho de Rebbe Akiva disse que a Mishnah deveria ter dito que se a mancha é tão branca quanto a membrana do ovo, ou mais branca, então, se tem um gris, impurifica a pessoa. Se não, se soma com a outra metade. Se tem essa outra metade grudada, e forma o gris. Então, isso que Rabbi Shoben Gurcha disse que a Mishnah deveria ter dito. Então, o que se vê dessa braita? Veio no Messiver Haro Lemar Louke Amar. Medelo Amar, Veshmanad Shmele Rebekiva, Demar Kuro Rebead, Sebe Stanfim. Ou seja, se Rebekiva concorda com o Rahamim, que Baere tem a sua ramificação, que a mancha como o tom do cal, e eles se somam, e se ele tem a sua ramificação, que é como o tom da membrana do ovo, e se somam, então Rebbe Yeshua estaria perguntando para o pai de Rebbe Akiva, qual a opinião de Rahamim? Que a Mishnah deveria ter dito que o branco do cal se soma a Baeret, o branco da membrana do ovo se soma a Seet. Não foi isso que Rebbe Yeshua perguntou para Rebbe Akiva. Ele disse que a Mishnah deveria ter dito que se a mancha ou as manchas têm o tom da membrana do ovo ou mais claro, se somam. Então parece que Rebbe Yeshua sabia da opinião de Rebbe Akiva que a membrana, o tom da membrana do ovo e o tom do cal são ramificações de set. Então se somam entre si, se somam a set também. Essa seria a linguagem da Mishnah, que as duas manchas, mancha do, com o tom do cal, a mancha com o tom da membrana do ovo, se somam entre si, se somam também a lemala a set, e set se soma a baeret. Como a gente viu antes, a opinião de Rebbe Akiva, que Baeret e Seet se somam. Então, você vê que Rebbe Akiva não concorda com Rahamim. Conforme Rahamim, o texto da Mishnah resumido deveria ser que os, o tom do cal se soma a Baeret e o tom da membrana do ovo se soma a Seet. Avedima Seet e Tulatá, Baeret e Tulatá. Pergunta que não se vê nada dessa braita, pode ser que a braita resumiu a linguagem de Rabbi Yoshua ben Korcha. Pode ser que ele sim tinha perguntado isso para Rebbe Akiva. Qual a opinião de Rahamim? Dizer que o tom do cal se soma a Baeret e o tom do ovo se soma a Seet. A Breta simplesmente resumiu. Então não se vê que Rebbe Akiva discute com o Rahamim. E Rabbi de Rabbi Hanina. Então falando lá, se vê, ó, o primeiro de Rabbi Akiva diz o que disse Rabbi Hanina. Dabar Rabbi Hanina Machado, Rabbi Akiva Lemada Vardome. Disse Rabbi Hanina uma parábola para entender o que disse Rabbi Akiva. Então, para entender isso, temos que ter outra introdução. Tem duas categorias principais das manchas de Tzarat. Tem manchas halukot, manchas que são 100% brancas. Tem mais um branco mais claro, um branco mais escuro, mas é branco. E tem ptuchot, que são manchas brancas, porém avermelhadas. Então, fala Rabbi Hanina uma parábola para entender os quatro tipos de manchas avermelhadas que disse Rabbi Akiva. A pessoa pega quatro copos de leite. No primeiro copo caíram duas gotas de sangue. No segundo copo caíram 4 gotas de sangue. Vehanaflu letocho 8. No terceiro copo, 8 gotas de sangue. Vehanaflu letocho 12. E no quarto copo caíram 12 gotas de sangue. Tem aqueles que dizem que no quarto copo caíram 16 gotas de sangue. Esse é o quarto tom avermelhado. Os quatro copos ainda continuam sendo brancos. Porém, tem diferentes tons de branco. Do menos avermelhado para o mais avermelhado. Então, o que disse Rebbe Akiva Zulemala Mizé, Vezelemala Mizé, que somente os tons vizinhos podem se somar com as suas manchas de lepra para formar o gris. Assim como se a pessoa pega o primeiro copo, que caíram lá 2 gotas de sangue, e o segundo copo, o copo vizinho, que caíram lá 4 gotas, e mistura os dois, o tom final parece com o primeiro copo e parece com o segundo copo. Então, os dois copos podem se juntar e não perdem a sua identidade original. Assim também com relação às manchas. Se a pessoa tem meio gris de um tom e meio gris do tom vizinho, essas duas manchas se somam para o gris inteiro. Então, se vê que essa é a opinião de Rebbe Akiva, somente se os tons são vizinhos, das manchas de lepra, as duas manchas se somam para o gris. Até agora aprendemos que é assim que disse Rebbe Akiva, no caso que as manchas são avermelhadas. Da onde se vê que ele disse a mesma coisa, essas manchas não são avermelhadas. Se você me dizer, não tem motivo para diferenciar, são as mesmas regras para os dois casos. Porém, não parece que a Bequila sustenta isso, mesmo no caso das manchas avermelhadas. Como diz essa Mishnah, a Bequila omer adam dam shebeze veshebeze, que é amas duk bemaim, ela shebaeret azak, a sheleg veshesit, e emena. Em resumo, disse Rebbe Akiva aparentemente que a mancha da Baeret, que é como a neve, se soma à mancha como o cal para formar o gris. Tiramos a página. Vein ita shetzemer de emena mi baele. Se Rebbe Akiva discute com o Rahamim, sustenta que somente as manchas vizinhas se somam, Rebbe Akiva deveria ter dito que a mancha da Baeret, que é como a neve, se soma à mancha vizinha, que é o seet, que é como a lã. Ele não diz isso. Ele disse que a mancha da Baeret se soma ao branco do cal, que é primeiro da lista e terceiro da lista. Não são vizinhos. Então parece, dessa Mishnah, que ele já concorda com o Hakamim. Mesmo que o assunto dessa Mishnah é que as manchas são avermelhadas. Fala, realmente isso que Rebbe Akiva veio dizer. Ve'atan Rebinatan, como disse Rebinatan na Braita, lo shamar Rebbe Akiva shlesi de emena, el shletzemer de emena. Quando Rebbe Akiva disse que a mancha da Baeret é como a neve, se junta a uma outra mancha, a pessoa tem meio gris do tom da Baeret com outro meio gris, ele quis dizer que o outro meio gris é do tom do Seet, o branco da Lã, que são vizinhos em tonalidade. Mas a Baeret, que é o primeiro da lista, não se soma a mancha com o tom do Cal, que é terceiro da lista. Pelo dominado de Baeret Azai, não se vê da Torá que Baeret é o nome da mancha mais branca. Amarabai amarkah flabai do pasuk vem baeret levanai. Se a pessoa tem a baeret levanai, que ela é branca. Se a Torá veio dizer, e levaná vem na baeret levaná. A baeret é a mancha mais branca de todas, como a neve. Tá dando pra falar, Breita. Baeret é muká. Essa mancha da baeret é a mais branca, então também aparenta ser a mais profunda das manchas. A pessoa tem uma mancha bem clara na pele, isso aparenta mais profundo. Se a pessoa tem uma pinta escura, essa pinta parece que sobressai sobre a pele. Assim que a pessoa percebe. Vehenomer, como diz o Pasuk, Maré Amok Minaor. Essa mancha branca aparenta profunda. Que Maré Hamá Amoká Minatzer. Com um recinto iluminado que parece mais amplo do que se esse mesmo recinto está sombrio. Seet, essa linguagem de Seet, En Seet Elagavua. Seet é a mancha mais escura do que a Baeret. Então, essa linguagem seta é gavô, uma mancha mais alta, aparenta mais alta do que a baeret. De renover, como diz o pastor, alcohol é arima, aramim, alcohol é gavota nissaot. Traduz esse termo nissaot de set para uma colina alta. Sapachat, a Torá também fala sapachat, en sapachat ela tfela. Sapachat se refere à ramificação, algo secundário. De renover, mamar sapchenina, como o pastor usa esse termo sapachat para algo de menos importância, algo secundário. Então são as ramificações. Acho que Hantfilale Seet, Filale Baeret Minala. O pasuk la seet vela sapachat, ou seja, sapachat se refere aparentemente a seet, é a ramificação de seet, onde os ramim aprendem que também baeret tem a sua ramificação. Amar abizer lembra levana be seet e lembra levana be baeret. Fala abizer trouxe o mesmo termo levana para seet e também para baeret. Mas levana amura be seet e eslat fila af, levana amura be baeret e eslat fila. Assim como esse tom branco levana da seet tem um tom um pouco mais escuro que é a ramificação, assim também o tom branco da baere tem a sua ramificação, que é o branco do cal, conforme Rahamim. Uma tinta tana, na breta foi explicado um pouco diferente. Tila katub le sapachat ben set le baere, lomar lecha, que shem she tfilah le set, kach tfilah le baere. A breta fala um pouco diferente. A outra fala set, vela sapachat, vela baere. Sapachat, que é a ramificação entre set e baere, para dizer que tanto set tem a sua ramificação, que é o tom da membrana do ovo, quando o baere tem a sua ramificação, que é como o branco do cal. Set que tzemer lavan. A mancha de set é como a lã branca. Mas tzemer lavan, que tipo de lã se refere? A maravilha, a maravasi, fala o sábio tzemer naki ben yomo. É o branco da lã, da ovelha que acabou de nascer. Shemechavim bolemilat. Como se cobre esse tipo de lã com o couro, para depois fazer a roupa chamada milat, uma roupa de uma lã muito suave. Então esse é o tipo de branco. Continuamos na Amara Bichanina, disse a Bichanina. Machado de Rabbanan e Maada Vardome. Vimos a opinião de Rahamim, que a Baeret se soma a ramificação da Baeret e Set se soma a ramificação do Set para formar o gris. Uma parábola para entender isso. Letre Malche, ou Letre Ifarche, Malchoshezele Malme Malchoshezele, Ifarchoshezele Malme Ifarchoshezele. Temos um primeiro rei, que é mais importante do que um segundo rei, e cada rei tem o seu representante. Então, o representante do primeiro rei é mais importante do que o representante do segundo rei. Essa é a parábola. Aí, Zele Malamizeu. Isso é como o Rabi Akiva disse, que o primeiro rei vai interagir com o segundo rei. Cada um vai interagir com o seu vizinho em importância. O segundo rei pode interagir com o primeiro rei ou com o representante do primeiro rei. Então, é exatamente isso que disse o Rabi Akiva. Não que a Baeret vai se associar com a sua ramificação, e o set com a sua ramificação. Ele malchoshe zele malam infarche de nafshe, o malchoshe zele malam infarche de nafshe. Então, o que Rabi Hanina veio dizer é que o primeiro rei vai interagir com o seu representante, e o segundo rei vai interagir com o seu representante. Ou seja, mesmo que o primeiro rei é mais importante do que o segundo rei, e o segundo rei é mais importante do que o primeiro representante do primeiro rei, cada um vai interagir com o seu representante. Por isso, o Baeret, que é o primeiro da lista, vai interagir com a sua ramificação, que é secundária, mesmo que terceiro da lista, não faz diferença. Ravada Baraba Amar, fala Ravada Baraba uma outra parábola. Higon Malcha Be'al Kafta Rufila Verej Galuta. Temos um rei, tem um ministro, tem um general e tem um governador. Então, pergunta para Raiz Elemalamizeu, isso é como o Rabi Akiva disse, cada um vai interagir com o seu vizinho. Você também disse Rabi Akiva, cada mancha pode se somar ao seu vizinho em tonalidade. Então, o que ele disse, Ravada Baraba, é, por exemplo, no momento de guerra, que o rei vai conversar com o general. Mesmo que a primeira da lista e terceiro da lista não faz diferença, o ministro vai dar as ordens para o governador. Sidney Baeret, que é o primeiro da lista, vai interagir, vai se somar com a sua ramificação, mesmo que é terceiro da lista. Rava Amar, fala Rava que Gonçalo Marca Bequissar. Uma outra parábola fala Rava, como o rei da Pérsia e o César Romano. Cada um tem o seu representante. Então o rei da Pérsia vai interagir com o seu representante. Mesmo que ele é menos importante do que o imperador romano, não faz diferença. Então cada um interage com a sua ramificação, o que é secundário a ele. Sidney Baeret interage com a sua ramificação e sede também. A Madeira Fabaleira pergunta a Fabaleira, rei Minayadif, qual dos dois reis é mais importante? É como a Baeret? Marlei, Bukurushaka, Ahilei. Falava para a Fabaleira, você come as suas refeições na floresta? Você é uma pessoa isolada do mundo? Você não sabe essa resposta? Poukhazetiva de Mansagibama. Sai e veja qual povo é mais dominante. Os romanos ou os persas, Dirtiva, Dehul, Kol, Árabe, Tudash, Metatkine. Como diz o Passo, que com relação ao sonho de Daniel, Daniel sonhou com quatro animais, o quarto animal dominou o mundo. Amara Biuchanan, Zuromi, Haebet, Tivai, Atzab, Echol, Olam, Kulov. Fala Biuchanan, o quarto animal se refere ao Império Romano, que dominou o mundo inteiro. praticamente. Então é claro que o imperador romano é mais importante do que o rei da Pérsia. Ravina amar faravina que com clima de amar vexar e cedera de kidna vexar. Um outro paralelo. A pessoa tem uma roupa de lã nova e tem pedaços de lã usados. E uma roupa de linho nova e pedaços de linho usados. Roupa de lã nova é a mais clara. Depois tem a roupa de linho em segundo lugar. Depois tem os pedaços de lã usados. E por último os pedaços de linho usados. Então mesmo que tenha essa ordem de clareza, de tom, a roupa de lã interage com os trapos da roupa de lã usado. Podem ser juntados, mesmo que primeiro da linha e terceiro, em clareza. Então também a baéria interage com a sua ramificação, mesmo que primeiro da linha e terceiro da linha, da mesma espécie. O sede interage com a sua ramificação, mesmo que a segunda da lista e quarto da lista. Como a roupa de linho interage com os trapos de linho usados. Isso fala aqui, mas paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver mais sobre a sequência da Mishnah. Situações que a pessoa entra impuro no Betamigdash, ou come um sacrifício impuro, como fica a lei, com muito mais amizade. Sempre, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém, ve amém.